Bezat Hashem, a gente está no Daflamet Tet, Amud Beit, duas linhas de baixo para cima. Começa a Mishnah falando, a Shochet Leshem Harim, a pessoa que faz a Shchita, o abate do animal, porém, ele tem uma intenção idólatra. Então, ele tem a intenção que ele está fazendo essa Shchita, esse abate do animal, em honra de uma idolatria, no caso, os montes, as montanhas, Leshem Gvaot, ou em honra dos vales, Leshem Amim, Leshem Naarot, em honra dos rios ou dos mares, Leshem Midbarot, em honra dos desertos, ou qualquer um desses itens que eles são adorados como uma idolatria, Shchita Topsula. O animal não torna kasher através dessa Shchita, mesmo que, como vamos ver adiante, isso não é considerado uma avodá zará, ou seja, podemos ter proveito da carne do animal, porém, o animal não é kasher, não podemos comer dessa carne. Continua a Mishnah e cita uma outra lei. Shnayim ochazim besakim veshochtim. Citem duas pessoas que juntos seguram uma faca e juntamente eles cortam o pescoço do animal. Echad leshem echad mikol elu. O primeiro tem uma intenção problemática, como uma intenção idólatra, como essas que foram citadas. Veechad leshem davar kasher. E o segundo tem uma intenção positiva, a intenção de fazer uma shchita comum, shchitato psula. Mesmo assim, já que um dos dois tem uma intenção problemática, a shchita não é válida. Também essa lei a gente vai ver mais pra frente. Vimos no começo da Mishnah que a shchita não é válida, psula in zivchei metim lo. A shchita não é válida e não podemos comer da carne deste animal, cuja shchita foi feita em honra dos montes, ou em honra do deserto, uma idolatria. Porém, pode-se ter proveito desta carne. Geralmente, um animal que é usado como um sacrifício de uma idolatria, é proibido de ter qualquer proveito da carne. Já neste caso, diz a Mishnah, que a carne não é kashê, mas não é proibido de ter esse proveito. Pergunta a Gmará Urmini, a questão, na verdade, é o seguinte. Fala uma braita, a shochet, leshum harim, leshum gvaot, a pessoa que faz uma shchita em honra de vales e montes, leshum neharot, leshum idbarot, ou no nome dos rios, ou em honra dos desertos, leshum chamal vaná, ou na honra do sol, da lua, dos astros, leshum kuchavim, ou a pessoa que faz a shchita como um serviço idólatra para as estrelas, ou os outros astros, Leshum Michael Asaragador, ou que ele faz uma idolatria para um anjo, o anjo Michael, Leshum Shilshul Katan, ou até mesmo se ele faz um serviço idólatra para uma pequena criatura, como um pequeno germe. Em todos esses casos, um animal que é feito como um serviço idólatra, o abate, a shchita de um animal, que é feito como um serviço idólatra, em honra de uma idolatria, seja um astro ou seja um pequeno ser, em todos os casos, a consequência é que o animal considerado zivchei metim é proibido de ter esse proveito dessa carne. E a nossa Mishnah diz que é permitido ter proveito, só não pode se comer. Então, segundo a nossa Mishnah, é permitido vender essa carne para um goi ou ter esse outro proveito. O problema é só comer. Amar Abai responde Abai Lokasha. Resposta é a seguinte: Had Amar Lehar. A nossa Mishnah diz que se a pessoa faz a shchita como um serviço idólatra para algo que é fixo, ligado ao solo, isso não é considerado um serviço idólatra. As montanhas, o deserto e os rios que foram citados na Mishnah são coisas que estão ligadas ao solo, presos ao solo. E por isso, aprendemos de um pasuk que diz, de quem a gente aprende que algo que está ligado ao solo não pode ser considerado um serviço idólatra, e por isso o animal não se torna, não é proibido de ter esse proveito desse animal. Isso é dito na nossa Mishnah. Já a Braita, que vimos agora, que diz que o animal sim vai ser um Isurna Ana, sim vai ser proibido de ter esse proveito, se trata que ele não fez o serviço idólatra em honra da própria montanha ou em honra do próprio rio, e sim em honra de um ser espiritual, um anjo ou uma força metafísica que representa o rio. Então tem um certo anjo que é a força ou é a energia metafísica deste monte, dessa montanha, desse rio. A pessoa que serve algo assim, isso sim é considerado um serviço idólatra. E por isso, nesse caso, diz a Braita que o animal é Isuranai e não pode ser ter proveito. Já a nossa Mishnah trata que ele fez o Mavo da Zará, fez um serviço idólatra adorando o próprio rio ou a própria montanha. Neste caso, o animal é permitido de ter esse proveito. Dei Kanami, e uma prova para essa resposta de Katani, Duma de Michel Saragadol, Shmaminah. A Mishnah disse que a pessoa serviu a montanha, depois a Mishnah disse que a pessoa serviu um anjo Michael. Assim como o anjo Michael não é algo ligado ao solo, o monte, quando a pessoa serve o monte, a Mishnah se trata que ele ligou, se a pessoa adorou e serviu o anjo espiritual do monte, não o próprio monte, que não é algo ligado ao solo. Então é a seguinte, a Mishnah nos ensinou que a pessoa que faz a Avodah Zarah, faz um serviço idólatra, em honra de algo que é ligado ao solo, e se não é considerado um serviço idólatra, então o animal que foi usado nesse serviço não é Isuraná, pode ter proveito, somente não podemos comer a sua carne. Amar Ravuna. Diz Ravuna. Aitá bemat havero revutzá lifnei avodat kohavim. O animal do companheiro estava sentado, estava parado perante uma idolatria. Veio o primeiro e faz a shkita, faz o abate no animal, em honra dessa idolatria. Geralmente, temos uma regra que diz a pessoa não tem a possibilidade, não tem a autoridade e a possibilidade de proibir algo que não lhe pertence. Por exemplo, a pessoa que pega um objeto do seu companheiro e adora ele, ou seja, faz dele uma idolatria, faz um serviço idólatra em honra desse objeto, esse objeto não se torna proibido, não se torna Isuraná, porque uma pessoa não pode proibir algo que pertence ao outro, algo que não lhe pertence. Neste caso, diz Ravuna, a pessoa que pegou o animal do companheiro e fez shkita na honra de uma idolatria, kevan shejachat basiman echad asara, na hora que ele cortou um dos dois tubos do pescoço do animal, isso já é considerado um serviço idólatra, e ele proibiu este animal. Esse animal se torna um animal proibido, um animal que é Isuraná. É proibido de ter esse proveito deste animal, já que ele foi usado num serviço idólatra. Explica a Gemara. Savarla, o Ravuna, que disse isso, ele está indo de acordo que Had Amar Ravuna Amar Rav Yochanan. Ele está indo de acordo com o que disse Ula no nome de Rav Yochanan. E ele diz o seguinte, mesmo que os sábios nos ensinaram a regra que diz que uma pessoa não pode proibir algo que não lhe pertence, então a pessoa que serve ou adora um objeto do seu companheiro, ele não torna esse objeto proibido, mesmo assim disse o Ravuna que nesse caso da shkita, que ele fez shkita no animal do seu companheiro, nesse caso o animal sim está proibido, asaba maase asara, porque já que ele fez um ato no próprio objeto, o objeto se torna proibido. Se a pessoa faz algum serviço idólatra para algo, um objeto do seu amigo, já que ele não agiu, não fez nada no próprio objeto, ele não torna objeto isuraná, não torna objeto proibido de ter esse proveito. Mas nesse caso, já que ele agiu no próprio objeto, fez shkita no animal que pertencia ao companheiro, nesse caso, ele sim tem a força de proibir, e é proibido então de ter esse proveito desse animal. Assim disse Ravuna, se baseando no ensinamento de Ura. Eitebe Rav Nachman Ravuna, pergunta Rav Nachman contra o que disse Ula, olha só o que diz uma braita. Ashochet chatat beshabat. A pessoa pega um animal que está santificado para ser hatat. Hatat é um sacrifício que parte do animal é trazida sobre o altar e o resto da carne, todo o resto, é entregue aos kohanim, aos sacerdotes. A pessoa pega este animal que é santificado e ele faz shkita no Shabbat. No Shabbat é proibido fazer shkita, é proibido abater um animal no Shabbat. Mas a pessoa transgride a proibição e faz a Shkita no Shabbat. Bahutz! E ele faz isso fora do Betamigdash. Assim transgredindo uma segunda proibição. Porque nós sabemos que é proibido fazer a Shkita no sacrifício fora do Betamigdash. Le'amodat Yochavim! E ele fez essa Shkita como um serviço idólatra, não de uma idolatria. Assim transgredindo uma terceira proibição. Fala a Braita Hayav Shalosh Hataot. A pessoa vai ser punida, vai ter que trazer três sacrifícios para perdoar os seus pecados. O primeiro pecado que ele fez Shkita no Shabbat. O segundo pecado que ele fez Shkita de um sacrifício fora do Beit HaMikdash. Em terceiro lugar, ele cometeu a idolatria. Até aqui a Braita. Conclui o Rabbi Yochanan. Veia Marta que ban Shachat Basiman Echad Asarah Ashkut Echut Lo Lechayev. Segundo o que você disse, Rav Huna, que a pessoa que faz Shkita no animal do companheiro, quando ele corta o primeiro tubo do pescoço do animal, ele já transgrediu a idolatria e o animal já se torna Isurana, o animal já torna um objeto que foi usado num serviço idólatra e não pode mais ter proveito desse animal. Segundo o que você está dizendo, então olha só, na hora de fazer a Shkita do sacrifício, a gente sabe que temos a obrigação de cortar os dois tubos, ou a maioria dos dois tubos. Então a gente tem que cortar os dois tubos que passam pelo pescoço do animal. Segundo o que diz Rav Huna, na hora que a pessoa corta o primeiro tubo, o animal já se torna proibido. Na hora que o animal se torna proibido, ele já não é mais próprio para ser usado como um sacrifício. Na hora que o animal já está proibido, ou seja, que ele já foi usado para uma idolatria, ele não tem mais como ser usado num sacrifício. É um animal que foi usado num serviço idólatra, ele é proibido de usar esse animal num sacrifício. Sendo assim, na hora que a pessoa corta o primeiro tubo, o animal já se torna um objeto idólatra e perde a santidade. Sendo assim, na hora que a pessoa continua a Shkita e corta o segundo tubo, não é considerado que ele está fazendo um sacrifício fora do Beit HaMikdash. Mechatech ba'afaru. Como se fosse que ele está cortando um pedaço de carne qualquer. Uma vez que esse animal já perdeu a santidade. E por que disse a Braita, então, que a pessoa transgrediu três proibições? Também a proibição do Shabbat, também a proibição de fazer idolatria e também a proibição de fazer um sacrifício fora do Beit HaMikdash. Na hora que a pessoa cortou o primeiro tubo, já transgrediu a idolatria. O animal já perde a santidade. A pessoa não transgride a proibição de fazer um sacrifício fora do Beit HaMikdash. É uma pergunta contra o que diz Rav Huna. A princípio, podemos concluir que a pessoa, quando corta um tubo, não torna um objeto que não lhe pertence e se torna A. Não torna esse objeto proibido por ter sido usado, por ser tido usado num serviço idólatra. Então, ele perde a santidade. Ama Rav Papa, responde Rav Papa. Essa braita não se trata de um animal mamífero, se trata de uma ave. Como nós já estudamos, com relação a uma ave, basta cortar um dos dois tubos. E por isso, quando a pessoa corta o primeiro tubo, ele também torna o animal proibido por ter sido usado num serviço idólatra e também faz o sacrifício fora do Beit HaMikdash, porque para fazer um sacrifício de uma ave a gente corta um só tubo. Desta maneira é possível a pessoa transgredir três proibições. Ou seja, a pergunta foi que, segundo Rav Huna, a pessoa antes transgride a proibição da idolatria e aí o animal perdeu a santidade, então a pessoa não transgride a terceira proibição de fazer um sacrifício fora do Beit HaMikdash. A resposta é que se trata de uma ave, que a pessoa, quando corta o primeiro tubo, já transgride todas as proibições de uma só vez. Pergunta Amará, Michle. Vejamos só. Rav Huna Keman Amará Leshmat e Keula. O Rav Huna, como dissemos, baseou o seu ensinamento no que disse Ula. Veula Masé Kordeu Kamar. Quando disse o Ula, que a pessoa que faz algum ato no objeto ou no animal do companheiro, ele torna o objeto Isurana, ele torna o objeto um objeto proibido de ter esse proveito. Ele não disse que precisa ser Siman Shalem, ele não disse que precisamos cortar um tubo inteiro. Basta a pessoa fazer um ato qualquer no objeto do companheiro, ele já torna um objeto Issuraná. Ele já proibiu este objeto, mesmo que não lhe pertence, já que ele fez um ato, mesmo que é um ato mínimo. Então, quem disse para o Ula que somente quando a pessoa corta um tubo inteiro é que o animal se torna proibido? A princípio, quando ele começa a fazer a shkita, mesmo que ele não cortou um tubo inteiro, mesmo que ele não cortou um dos dois simanim, o animal já se torna Issuraná, já não se pode mais ter proveito deste animal, antes mesmo da pessoa cortar um tubo. Então, obrigatoriamente, a pessoa já transgrediu a idolatria antes de transgredir a proibição de shkutei chutz, de fazer a sacrifício fora. Ela propõe a Gemara uma resposta. Beomer, begmar zvicha hu avodá. Realmente, na verdade, se trata de qualquer animal, mesmo os animais mamíferos. Porém, se trata que a pessoa teve intenção de que o serviço idólatra só é feito, só é praticado no fim da shkita. Ou seja, todo o ato do corte ainda não é um serviço idólatra. Somente na hora que a pessoa completa a shkita é que a pessoa tem intenção de que isso seja feito na honra de alguma idolatria. Neste caso, então, mesmo que a pessoa já cortou um tubo inteiro, mesmo assim a pessoa ainda não teve intenção de fazer um serviço idólatra, e por isso, somente no fim da shkita que a pessoa tem intenção de fazer idolatria, a pessoa pode então transgredir as três proibições. Porque a transgressão da idolatria não antecede a proibição de fazer o sacrifício fora, e por isso o animal ainda não perdeu a santidade. Fala Gemara, não, essa resposta com certeza não é válida nessa braita. Yahi ma'ir hatat lishmuelin zevach. Segundo o que você está dizendo, a braita não precisaria citar que se trata de um animal hatat, de um sacrifício que é hatat. O fato que a braita frisa que se trata de um animal hatat nos ensina que a Mishnah quer nos ensinar que mesmo que se trata de um animal hatat, que é um animal que parte da carne é trazida sobre o altar e o resto é entregue aos Kohanim, ou seja, nada pertence ao proprietário, a pessoa que está trazendo o sacrifício, neste caso, vem a Mishnah e diz que a pessoa pode transgredir as três proibições. Segundo o que você está falando, que a pessoa teve intenção que somente no fim da Shkita é que vai ser feito o serviço idólatra. Então, mesmo se tratando de outros sacrifícios que pertencem ao proprietário, os outros sacrifícios pertencem ao proprietário, a pessoa que traz o sacrifício, porque parte da carne chega nele. Então, nesse caso, a pessoa, a princípio, já consegue proibir o animal antes de fazer a Shkita inteira, porque a pessoa pode proibir algo que lhe pertence, mesmo que ele não fez um ato grande. De novo, a pessoa que pega um objeto que lhe pertence, mesmo que ele faz um pequeno ato, uma shkita parcial, por exemplo, isso já é o bastante para que ele fixe que esse é um objeto proibido, uma vez que ele usou esse objeto numa idolatria, um serviço idólatra. Somente quando estamos se tratando de um sacrifício que pertence a outras pessoas, somente então a gente necessita que seja um ato maior, como uma shkita inteira. E por isso, o fato que a Mishnah frisou que se trata de um animal hatat, um animal que pertence a outras pessoas, porque toda a carne vai para os Kohanim, nesse caso, veio a Mishnah e disse que essa é a lei. Segundo o que você explicou, Ravuna, que se trata que ele teve intenção de só fazer o serviço idólatra no fim da shkita, então essa lei poderia ser dita também com relação a outros sacrifícios que pertencem ao proprietário. Logo, essa não é a interpretação certa para a nossa Mishnah. Então, volta a pergunta sobre o Ravuna. Retomando, a pergunta é o seguinte. O Ravuna falou que a pessoa que pega um animal que não lhe pertence, quando ele corta o primeiro tubo, ele já torna este animal um animal proibido, Issuraná, por ter sido usado num serviço idólatra, mesmo que o animal não lhe pertence. Questionamos contra o Ravuna, que a gente vê que a Mishnah diz que a pessoa tem como transgredir as três proibições. quando a pessoa faz um sacrifício no Shabbat fora do Beit HaMikdash, na alma de uma idolatria. Segundo o que disse o Rav Huna, na hora que a pessoa corta o primeiro tubo, o animal já se torna proibido. Então ele perde sua santidade. Então quando a pessoa finaliza a Shkita cortando o segundo tubo, a pessoa não transgride mais a proibição de fazer um sacrifício fora do Beit HaMikdash, uma vez que ele já perdeu a santidade. Ela Amar Mar Zutra Mishmei de Rav Papa, explica então o Rav Zutra no nome de Rav Papa. Acham Mayaskinan, que Gon Shaya Hatzikele Pagum, Yosifa Rav Korshu Vegamro, de Kuru Badadade Kaatian. Se trata de uma ave. Uma ave, vimos, que é preciso cortar um dos dois tubos, somente. Agora, se trata de um animal que parte do tubo já estava cortada. Parte do tubo já estava naturalmente rompida. E o que restava para a pessoa é somente completar o corte. Completar e romper o tubo completamente. Quando a pessoa corta o tubo por inteiro, a shkita é válida e a ave é kashé. Sendo assim, neste caso, diz a Mishnah que realmente a pessoa tem como transgredir as três proibições de uma só vez. Porque nesse caso, mesmo que ele fez um pequeno ato, o animal não se torna proibido, não se torna um objeto idólatra antes dele transgredir a proibição de fazer um sacrifício fora do Beit HaMikdash. Porque a pergunta tinha sido o seguinte, vamos explicar. A pergunta foi que na hora que a pessoa começa a shkitar, o animal já se torna proibido, já se torna um objeto idólatra, e ele perde a santidade. Então, quando a pessoa completa a shkita, mesmo no caso da ave, quando a pessoa termina de cortar o primeiro tubo, a pessoa não transgride a proibição de fazer um korban fora, uma vez que o animal já perdeu a santidade. Fala Mishnah, não. O animal não perdeu o animal porque ele não fez um corte antes de finalizar o corte do tubo. O tubo já estava rompido naturalmente e o que restava era somente cortar o fim do tubo. Neste caso, neste mesmo ato, a pessoa transgride o Shabbat, faz idolatria e faz um sacrifício fora e não faz a idolatria antes do fim da Shkita. E sobre esse caso, disse a Mishnah que a pessoa transgrediu as três proibições. De maneira que essa Mishnah não ameaça a opinião do Rav Huna, que a pessoa, quando corta um tubo inteiro de um animal que pertence ao seu companheiro, torna esse animal um Isturanai e é proibido de ter esse proveito. Amar Rav Papa, resume o Rav Papa este diálogo, e lav de amar Rav Huna siman echad, se o Rav Huna não tivesse dito que quando a pessoa corta um só siman, um só tubo do animal, a pessoa já torna o animal isturaná, já faz que esse animal seja proibido. Se o Rav Huna não tivesse dito isso, lo hav yachatat tiuvte, então a gente não iria questionar da Braita contra a opinião de Rav Huna. Por quê? Mai maase, maase rava. Porque eu iria explicar o seguinte: o que disse o Rav Huna, que a pessoa pode proibir um animal do seu companheiro, se trata quando a pessoa fez uma shkita por inteiro. Somente então é um ato que tem uma importância maior e realmente ele pode chegar a proibir um animal que pertence a uma outra pessoa. Somente que ele fez uma shkita inteira. Assim eu poderia explicar as palavras do Rav Huna. E então não temos nenhuma contradição com a Braita. Porque realmente, quando a pessoa vai fazer uma shkita inteira, a pessoa vai transgredir as três proibições simultaneamente. Toda a questão levantada foi porque o Rav Huna disse que através de um só tubo o animal já se torna proibido. Então, questionamos que, sendo assim, quando a pessoa corta um tubo, o animal já perdeu a santidade e não tem como a pessoa transgredir a outra proibição. E então, tivemos que responder como vimos acima. De Amar Rav Papa, novamente resume Rav Papa, e lav de Amar Rav Huna be'emat chaveró, se o Rav Huna, nas suas palavras, não tivesse frisado que a pessoa pode proibir um animal de um companheiro, se o Rav Huna não tivesse dito isso, então não iríamos questionar as suas palavras se baseando na Braita. Por quê? Eu iria dizer o seguinte: Mai taima didei matziasar, de chavrei no matziasar. Eu poderia dizer o seguinte: a Braita se trata da pessoa que faz Shkita num sacrifício de Hatat, que não lhe pertence. Já o Ravuna se trata da pessoa. Ravuna se trata da pessoa que faz uma Shkita no seu próprio animal, um animal que lhe pertence. E por isso, realmente, através do primeiro tubo, ele já torna um animal proibido, Isurana. E então não teremos uma contradição entre Ravuna e a Braita. Porém, já que o Ravuna disse que a pessoa, através do corte do primeiro tubo, já pode proibir até mesmo um animal que pertence a uma outra pessoa, por isso questionamos da Braita, que diz que a pessoa pode tornar o Korban Hatat um animal proibido. Pergunta a Gemara Pshita: por que o Rav Papa diz isso? É óbvio que se o Ravuna não tivesse dito isso, a gente não iria questionar a contradição. Explique a Gemara. Mal do tema, não. O Ravuna veio dizer o seguinte: eu poderia achar Keivan de Kanelel Chapará Kedidei Dame Kamashmanan. Eu poderia achar o seguinte: que a pessoa que tem um sacrifício de Hatat, a pessoa vai na feira, compra um animal e santifica ele como um Korban Hatat, um sacrifício de Hatat. Por que a pessoa traz um Korban Hatat? A meta é para perdoar um pecado que ele fez. A pessoa traz esse sacrifício de Hatat como um perdão sobre um pecado cometido. E uma vez que ele santificou o animal, realmente o animal não lhe pertence. Agora o animal está santificado e pertence aos Kohanim. Mas de qualquer maneira, já que ele que comprou este animal, e ele que santificou este animal com a meta de perdoar os seus pecados, então de certa maneira ele sim é considerado o proprietário deste animal. Então eu poderia achar que a pessoa tem a possibilidade de proibir este animal através de um ato pequeno, de qualquer ato a pessoa já vai proibir este animal quando ele vai usar isso numa idolatria, como se fosse um animal que lhe pertence. E o Rafa me diz que não, que a pessoa que tem um sacrifício de Hatat, ele não é considerado o proprietário desse animal, e é considerado como se fosse um animal de uma outra pessoa, somente nos casos que a pessoa consegue proibir um animal de outras pessoas. Nestes casos, somente a pessoa vai poder proibir este animal e tornar ele um animal proibido por ter sido usado num serviço idólatra. Até aqui, vimos a opinião de Ravuna, que diz, se baseando nas palavras de Ula, que a pessoa tem a possibilidade de proibir algo que pertence a outros, caso ele faz um ato no próprio objeto. Se ele corta o animal do companheiro, na onde uma idolatria, ele torna um animal proibido, torna um animal no estornar por ter sido usado num serviço idólatra. Traz agora uma outra opinião. Rav Nachman, Rav Amnam e Rav Yitzchak, esses três sábios, abrem e dizem: Ein adam oser davar she'en shelo. A pessoa nunca, em nenhum caso, tem autoridade ou a possibilidade de proibir algo que não lhe pertence. Mesmo que ele cortar o pescoço do animal do companheiro na honra de uma idolatria, mesmo assim ele não pode tornar algo que pertence ao outro proibido. Não é proibir algo que não lhe pertence. Meitivei, logo, Agmará questiona esta opinião da Braita que vimos acima. Vimos na Braita, Ashochet, Hatat, Beshabat, Machut, Sabat, Chavim, a pessoa que pega um animal santificado como Hatat e faz Shkita no Shabat, fora do Beit HaMikdash, na honra de uma idolatria, Hayav, Shalosh, Hataot, ele vai ser punido por três pecados. Ou seja, ele transgrediu três proibições. Veokuminan, Bechatat, Of, Bechatzichan, Epagum. E explicamos acima que essa braita se trata de uma ave que um dos dois tubos já estava naturalmente rompido e só faltava a pessoa completar o corte, como dissemos acima. Pergunta a Gemara, Tama de Hatat Ha'ofu de Kurubea de Adá de Katan. Explicamos então que somente nesse caso, já que no mesmo ato simultaneamente ele consegue transgredir as três proibições, é que realmente a pessoa vai ser punida pelos três pecados. Aval Zevach Lo. Porém, outros korbanot, não neste caso, a pessoa não tem como transgredir as três proibições, porque no começo do corte a pessoa já está transgredindo a proibição de idolatria e ele torna este animal um animal proibido, mesmo que não lhe pertence, e aí então o animal perde a santidade, E então não tem mais como transgredir a proibição de fazer um sacrifício fora da Betamidash, porque esse sacrifício já perdeu a santidade. Assim disse a Braita. Segundo o que vocês estão dizendo, que a pessoa não proíbe um animal que não lhe pertence, até mesmo quando ele faz uma shkita. Então, mesmo não se tratando de uma ave, mesmo que estamos tratando de um animal comum, mesmo assim, quando a pessoa cortou o primeiro tubo, a pessoa ainda não tornou o animal proibido. De novo, essa opinião sustenta que a pessoa não pode proibir algo que não lhe pertence. Logo, quando a pessoa cortar o primeiro tubo deste animal, desse ratat, a pessoa não vai tornar esse animal proibido. Não vai ser um animal que agora isso não é proibido de ter tido proveito por ter sido dado um serviço de outra. Porque a pessoa não pode proibir algo que não lhe pertence. E o sacrifício de ratat não lhe pertence. Sendo assim, pergunta a Gumará, mesmo se tratando de um animal e não de uma ave, no animal a pessoa precisa fazer uma shkita de dois tubos. Mesmo assim, quando a pessoa cortar o primeiro tubo, o animal ainda não vai perder a santidade. E por que então vimos que a braita se trata justamente sobre uma ave? A braita poderia se tratar mesmo de um animal mamífero, um animal comum. Mesmo assim, a Gemara pode dizer que a pessoa vai transgredir as três proibições. Respondem estes sábios, Keivan de canha lei de capará que de dei damia. Já que a pessoa compra este animal, e a pessoa compra esse animal para perdoar o seu pecado, como vimos, mesmo que a pessoa santifique agora esse animal, não lhe pertence, porém de certa maneira é considerado que a pessoa é o proprietário do animal, uma vez que ele comprou e ele que santificou para perdoar os seus pecados, e por isso este animal de ratat é considerado como um objeto que lhe pertence. Um objeto que lhe pertence, a pessoa tem mais facilidade de tornar esse objeto proibido, não é algo como de outras pessoas. E por isso, neste caso, realmente através do corte do primeiro tubo, o animal já se torna proibido. E por isso, a braita tinha que se tratar somente no caso da ave, que a shkita é no corte do primeiro tubo. Porém, com relação ao animal, já que a pessoa é considerado proprietário desse animal, quando a pessoa cortar o primeiro tubo, o animal já está proibido. E ele perde a santidade e não tem como transgredir a proibição de shkutei tchutz quando a gente corta o segundo tubo. Porém, diz essa opinião que, se tratando de um objeto que não lhe pertence completamente, como um animal de uma outra pessoa, neste caso, a pessoa, mesmo que cortar um tubo do animal do outro, a pessoa não vai ter como proibir algo que não lhe pertence. A continuação do debate entre essas duas opiniões, do Rav Huna, que diz que a pessoa que corta um tubo do animal do companheiro torna o animal proibido. E estes sábios que dizem que, que o animal não se torna proibido, Bezat Hashem, a gente vai ver amanhã.